a Associação Sopro da Vida comemora nesta segunda-feira, 24 de junho de 2019, 11 anos de fundação. E para falar sobre esse trabalho voluntário em prol do meio ambiente, o nosso convidado é Luciano Chiarelli. Inicialmente, para falar como surgiu a ideia de criar a Associação Sopro da Vida, Luciano, bom dia.
Bom dia, Paulinho. Bom dia, ouvintes. Essa ideia, bem antes de surgir essa ideia, nós trabalhávamos, nós, eu digo assim, mais especificamente eu, nos domingos, né? Eu, vendo a sujeira lá do trevo, né? Muita sujeira, garrafas, garrafas PET, plástico, sacos, enfim, uma infinidade de lixo. Eu vendo aquilo ali, tomei a decisão de, nos domingos, fazer a limpeza. Então, domingo, 5 da manhã, eu levantava e ia lá pro trevo, e juntava tudo aquilo lá, enchia minha caminhonete de lixo, ia até o antigo posto do Atílio, né? Até às 10 horas, fazia isso de 5h30 até 10 horas da manhã. Todo domingo eu fazia isso limpando. Limpava a rodoviária, limpava o colégio Atílio Vera, e com o correr dos tempos, eu notei que eu não poderia continuar fazendo aquilo sozinho, porque isso era um trabalho, além de cansativo e desgastante, a gente não produz muito quando trabalha sozinho, né? Então pensei, não, temos que fazer alguma coisa. Eu não sei se cheguei a falar isso, eu comecei em 2004, 2005. Aí, pensando muito nesse assunto, né, eu não sabia como iniciar esse trabalho e tal, fundar uma associação. E quando eu vi no dia 5 de junho, dia do meio ambiente de 2008, na Zero Hora, nas páginas centrais, estava ali uma ONG de Agudo, se eu não me engano, Seja Amigo era o nome dessa ONG, e eles limpavam, ali tinha diversas fotos, eles limpavam o rio Jacuí, tá? Então tinha o telefone da pessoa, que por sinal era o presidente da rádio de Agudo, e eu liguei para ele, e ele no mesmo hora me mandou tudo, inclusive o modelo de estatutos, e eu comecei a fazer então esse estatuto focando naquilo que eu imaginava para a Soledade. E daí no dia 24 de junho, juntando amigos e aquelas pessoas assim, que eu julgava que tinha algum perfil para esse trabalho, fundamos a Sopro da Vida, né? Que estamos aí até hoje trabalhando, produzindo um pouco, não tanto quanto eu gostaria, mas estamos aí produzindo um pouco por Soledade.
Nesse período, desde a sua criação, na sua avaliação, a Associação Sopro da Vida tem contribuído para a preservação do meio ambiente?
Temos feito bastante força para isso, né? Muito embora a gente não nota assim aquela preocupação do pessoal lá de Soledade com isso aí. Muitas pessoas, algumas pessoas sim, né? Mas a grande maioria ainda continua largando resíduos por aí, em qualquer lugar, nas ruas, nos córregos, em tudo quanto é lugar. E a gente lamenta muito isso, porque a gente tem feito em muitas oportunidades palestras em todos os educandários da cidade e do interior, né? E também nas emissoras de rádio, falado sobre esse assunto, dizendo dos males que esse descaso com o meio ambiente está causando ao planeta, né? Então, mas a gente tem feito alguma coisa, né? Recolhido bastante entulhos eletrônicos, principalmente, né? Que a gente faz periodicamente, e queremos realizar um brevemente, possivelmente na segunda quinzena de segundo sábado de julho. Possivelmente, vamos confirmar isso aí. Aí queremos fazer mais um recolhimento de resíduos eletrônicos.
Luciano, por que a resistência de parte das pessoas no sentido de trabalhar a preservação, de cuidar do meio ambiente? Você tem sentido esse problema em Soledade?
Sim, bastante. Eu não acredito numa resistência. Eu acredito, assim, é pouco caso mesmo. As pessoas não estão ligadas nos males que isso está causando ao planeta, o plástico principalmente, né? Esse plástico que é jogado pela rua, ele vai cair num córrego, esse córrego vai desaguar num rio grande, e esse rio grande vai desaguar no mar. E esse plástico, para os peixes, para os habitantes dos oceanos, tudo que está no mar é alimento. Eles comem esse plástico e morrem. Então, assim, nós temos visto, já temos lido bastante sobre isso, muitas espécies foram extintas, tanto de árvores quanto de animais, e principalmente nos oceanos, né, onde a mortandade de peixes é muito grande devido a exatamente esse lixo que é jogado pelas ruas que vão parar nos oceanos.
Esse é um problema enfrentado. Luciano, a nossa comunidade tem se mobilizado, de certa forma, no sentido de apoiar determinadas iniciativas. O exemplo é o recolhimento do lixo eletrônico, que tem tido adesão muito grande da comunidade, sendo esta uma das principais atividades da Associação Sopro da Vida?
Sim, tem sido isso aí, a nossa principal atividade. Nós gostaríamos de estender um pouco mais, né? Mas nós contamos com poucos braços. Não é fácil, eu sei, o dia de nós fazermos nossos trabalhos é em final de semana, e normalmente as pessoas no final de semana querem descansar, querem estar com as suas famílias, mas é a melhor hora da gente efetuar assim uma tarefa. Eu já tenho falado sobre isso em muitas oportunidades, mas vou repetir, Paulinho, para ter uma ideia, nós já recolhemos em torno de 200 toneladas de resíduos eletrônicos, você imagina isso aí, jogado na natureza como era antigamente. Mais de 60 mil lâmpadas fluorescentes. Pilhas, eu acho que em torno de 1.000 quilos. Eu não sei, agora não posso avaliar. É que a gente recolhe aproximadamente por evento em torno de 30 a 50 quilos de pilhas, né? Então, vamos botar 500 quilos de pilhas. E uma pilha é altamente nociva, ela esteriliza a terra. E a lâmpada, nós já sabemos, né? Uma lâmpada fluorescente, o contido nela, o mercúrio contido nela, indisponibiliza 50 mil litros d'água. Então, se não fossem esses recolhimentos, nossas águas estariam muito mais contaminadas. Elas estão contaminadas, estariam muito mais contaminadas.
Então, é uma situação que precisa ser trabalhada. Ô, Luciano, o crescimento no recolhimento vem sendo notado a cada etapa que ocorre em Soledade. O crescimento das pessoas também colaborando, contribuindo, trazendo os seus objetos até a Praça Central.
Isso é uma verdade. A gente nota, está havendo um equilíbrio, né? Depende assim do espaço entre um recolhimento e outro, né? Porque a nossa visão maior é nas lâmpadas, né? Nas lâmpadas, nas pilhas, nas baterias. Naturalmente, os outros eletrônicos entram junto, vão, e é dada a devida destinação. Mas sempre sai daqui um caminhão, um baú cheio, né? Bastante, as pessoas estão colaborando, assim, isso é muito bom, as pessoas estão trazendo, né? Isso a gente se sente recompensado com isso.
Como a associação faz para captar recursos para a destinação desses resíduos?
Nós fizemos um convênio com as empresas que vendem lâmpadas. Eles estavam aceitando lâmpadas somente daqueles que comprovadamente compravam as lâmpadas naquele estabelecimento. Ele tinha que trazer uma nota fiscal ou um comprovante atestando que ele comprou a lâmpada lá. Como ninguém guarda, é difícil isso aí, então é difícil eles aceitar, porque segundo essa lei ambiental, a pessoa tem que aceitar de volta. Mas desde que a pessoa comprove que comprou lá, né? Então como não havia uma forma de conduzir esses trabalhos, eu fiz uma proposta para essas empresas que aceitassem de todos as lâmpadas, de todo mundo, e nos ajudasse mensalmente com uma 50 ou 100 reais para que a gente pudesse dar o destino. E deu certo. Hoje a gente consegue pagar, no início foi difícil, hoje a gente consegue pagar 80 centavos por lâmpada, a gente está conseguindo pagar e temos até uma sobrinha de caixa. Deu certo, as empresas estão fazendo isso, recebem de todos, a gente anuncia também, né? Pode entregar em qualquer desses estabelecimentos maiores aí que vendem lâmpadas, que nós daremos o destino correto. Tá dando certo.
11:23, 20 graus a temperatura, estamos conversando com Luciano Chiarelli da Associação Sopro da Vida, que hoje comemora 11 anos de fundação. Quantos integrantes tem a Associação Sopro da Vida, Luciano?
Em torno de 55, calculo, mas o pessoal dedicado mesmo, aquele com quem a gente pode contar, dá em torno de 10. Por isso que a gente está sempre fazendo campanha, quem puder que venha nos ajudar, porque nós gostaríamos de fazer muito mais. Tem muita coisa por fazer aí, mas nós não estamos conseguindo devido exatamente à falta de elementos, né, que possam nos ajudar a produzir pelo meio ambiente de Soledade.
Quais serão as próximas atividades? Você fala, logicamente, do recolhimento do lixo eletrônico, mas tem outras atividades que estão sendo programadas para esse ano?
Paulinho, a gente tem até algumas coisas programadas, mas eu não gosto de falar, sabe? Eu gosto assim de falar num momento assim, estamos fazendo ou fazemos. Porque depois a gente fica no compromisso de realizar aquilo, né, e depois pode ser cobrado, então eu prefiro não falar. Tá, mas eu gostaria, até aproveitando essa oportunidade, e eu já falei numa dessas reuniões, eu acho que foi da MASB, né, onde estavam reunidos todas as representantes das regiões próximas aqui de Soledade, da região do Vale do Botucaraí, eu acho que era mais de 20 representantes das prefeituras. Eu fiz lá o convite, eu me coloquei à disposição para a gente entabular um trabalho nessas cidades também, com vistas assim a reunir esse resíduo eletrônico. Não obtive resposta de nenhuma das cidades. É lamentável. Eu até frisei na ocasião que não haveria custo. que eu, a gente conseguiria e estudaria uma forma de resolver esse problema sem custo para o município. Infelizmente, não obtive nenhuma resposta de nenhum município da região.
Lhe questiono sobre as embalagens que foram jogadas ali próximo ao Rio do Boqueirão do Butiá, inclusive o José Olavo Lupatini foi quem nos mandou fotos que constatou isto neste domingo, várias embalagens de agrotóxicos sendo destinadas, jogadas próximo aos rios. O que isto pode afetar o meio ambiente?
Isso aí é grave, viu? Isso é muito grave. E fica mais grave ainda quando nós sabemos que a cooperativa recebe essas embalagens de volta. Tá? As pessoas, isso é comodismo. As pessoas podem pegar e entregar essas embalagens vazias na cooperativa. Ela junta isso e despacha e remete para as empresas produtoras desses venenos, né? E isso aí é um descaso muito grande. Olha, o pessoal nem sabe o que está fazendo, os prejuízos que estão causando à natureza. E não é só lá, ô Paulinho. Isso nós encontramos por tudo quanto é lugar aqui. Basta a gente caminhar um pouco por aí, você vai ver lixo de toda a ordem esparramado por toda a cidade.
Depósitos que são feitos em determinados locais, às margens dos rios. Nós tivemos vários exemplos aqui na ponte São Bento, em que cargas de eletrônicos foram jogadas, resíduos de pedras preciosas. Então, isso acaba causando um problema enorme para a natureza, infelizmente. E é preciso a conscientização da comunidade. Tem participações aqui, Luciano. O Sapo Hammer Miller, deixando um grande abraço, parabéns pelo trabalho e a todos da Sopro da Vida. A Lia Dutra também, parabéns ao relevante trabalho realizado pela Associação Sopro da Vida em prol do meio ambiente. Tem aqui, não conheço pessoalmente o Chiarelli, mas gostaria de compartilhar com ele que foi minha inspiração em fazer em Ibirapuitã, com a Escola Estadual Saldanha Marinho, na minha área de ciências da natureza, 3 campanhas de coleta do lixo eletrônico. A última neste sábado, dia 5 de junho, no Dia do Meio Ambiente. Um abraço a ele. Vamos aqui saber a Adriane Rigo Coleraus, deixa essa mensagem, foi inspiração, por isso que o trabalho de divulgação acaba soando forte para a nossa região, e o exemplo é este lá em Ibirapuitã, Luciano. Obrigado pela presença, suas considerações finais aí. Aliás, vivemos, e a Adriane coloca muito bem, no dia 5 de junho foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, algumas ações inclusive foram realizadas em Soledade.
Ok, Paulinho, eu me coloco à disposição mais uma vez, nas cidades circunvizinhas aí, vou lá, não vai ter custo nenhum, tá? Vou com meu carro, nem gasolina vou cobrar, não cobro nada. Estou à disposição para a gente falar sobre o meio ambiente, falar da gravidade que é esse descaso que está havendo, mas não é só Soledade, é o mundo inteiro, entende? Isso aí é muito triste. Eu sempre fico me perguntando o que será da vida dos que virão depois de nós, se não houver uma conscientização maior. Tá? Então eu tenho só uma frasezinha que eu coloquei num panfleto, que é a seguinte, ó, limpe a calçada e a rua da sua residência ou empresa. Tá? A calçada e a rua até a metade da sua residência ou empresa. Deixe limpo isso aí, entende? O que vai acontecer? Vai abreviar bastante o serviço da prefeitura nesse aspecto de limpeza. Cada um conserva a frente da sua casa e da sua empresa, a calçada e a rua. Pronto, isso vai resolver praticamente o problema da cidade. E os colégios é bem simples também. Dá para a gente conversar sobre isso, eu tenho já um plano montado que tenho certeza que funciona.
Um abraço, Luciano Chiarelli, da Associação Sopro da Vida, hoje comemorando seu 11º aniversário de fundação, de atividades e serviços prestados para a comunidade, serviços voluntários prestados para a comunidade na área do meio ambiente.